Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia até às 14 horas, neste domingo, dia 5 de outubro. Parabéns, parabéns à República, 1910, mas parabéns igualmente à Rádio Alfa. Faz 38 anos que a Rádio Alfa começou a emitir, já agora, há que não esquecer, Rogério do Carmo foi a primeira voz desta rádio. E começamos por falar das eleições presidenciais. Em princípio, vai ser no mês de janeiro, a data exata não conhecemos ainda, e ontem no estúdio aqui passou o candidato. O candidato Luís Marques Mendes foi presidente do PSD, participou em vários elencos governativos da Aníbal Cavaco Silva e ainda de Durão Barroso. Falaremos também da la pétition pour le maintien des subventions régionales aux maisons départementales Île-de-France des personnes handicapées. Mais tarde, projection, débat, musique dans les films sur l'immigration portugaise des années 60 et années 70. Aujourd'hui, à partir de 15h30 à Paris 12e, on reviendra de deuxième heure. Finalement, on va au théâtre avec la pièce La fleur au fusil de l'auteur et acteur Lionel Cecily, qui va être représenté au Centre culturel Jean Villard de Marly-le-Roi le 10 octobre. Et samedi 11 octobre, là, ça va être à Salle La Cigale, Boulevard Chouchouard, en Paris 18, un concert de solidarité avec les populations caverdiennes sinistrées par une tempête tropicale. Et nous, on revient dans quelques petites secondes.
Donc là, on a la chambre des enfants et ici, la pièce à vivre.
Waouh, incroyable, hein, ce puits de lumière.
Avec un toit ouvrant en plus et tout ça à 0%.
Arrête.
Et là, c'est le volant multifonction et tableau de bord digital.
Jusqu'au 14 octobre, pendant les journées à taux zéro Skoda, profitez d'un crédit exceptionnel à 0% sur une sélection de modèles. Rendez-vous en concession sur Skoda.fr. Pour 9 000 euros empruntés, TAOG fixe à 0% sur 36 mois, 36 mensualités de 250 euros, montant total du 9 000 euros sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur Skoda.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
E damos início ao programa de hoje, 5 de outubro. E entrevista que realizámos ontem aqui nos estúdios da Rádio Alfa com Luís Marques Mendes, candidato à presidência da República. Chegou a Paris ontem e veio aqui diretamente até às instalações da Rádio Alfa. Hoje vai estar num almoço que é reservado com certo número de convidados e depois à tarde irá até à Catedral Notre-Dame de Paris. Paris. Mas aqui fica a gravação que realizamos ontem no final da tarde.
Luís Marques Mendes, boa tarde e
boa tarde.
Bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Bonfa.
Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado também por me matar saudades, porque aqui estive pelo menos ali em 2005, 2006 e muito gosto de estar novamente aqui consigo.
Ora, desta vez é candidato a Presidente da República, eleições estão previstas para o mês de janeiro, provavelmente 18, mas o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não deu ainda a data exata. Ora, passou 3 dias no Luxemburgo, agora está em Paris até à próxima segunda-feira. Se me permite, vou fazer uma pequenina biografia sua. Nasceu em Azorém, Guimarães, em 1957 e cresceu em Faf. Eu insisto em Fafa porque já ligaremos dentro de alguns instantes. Militante do PSD desde 1975, aliás, começou a sua atividade política com 19 anos. Esteve em 4 governos, foi líder parlamentar, presidente do PSD entre 2005 e 2007, foi deputado e é membro do Conselho de Estado e foi mesmo comentador de várias televisões portuguesas. Apresentou a sua candidatura em Fafa. É um símbolo?
É a minha terra. E, portanto, eu entendi que para ser genuíno, autêntico, eu tinha que apresentar a candidatura na minha terra. A minha terra diz-me muito e eu achei que na minha terra tinha mais significado. Eu faço sempre, tento fazer política sempre de forma autêntica e de forma genuína. Ou seja, sem ser artificial nem postiço. E, portanto, eu acho que toda a gente compreendeu que a minha opção mais natural e mais genuína era apresentar a candidatura na terra que me viu nascer, onde eu estudei, onde eu comecei a trabalhar e onde eu comecei também a fazer vida pública.
Ora, tem uma concepção daquilo que deve ser um Presidente da República. Considerou, nomeadamente na apresentação da sua candidatura, que não existe uma presidência sem política.
É isso mesmo.
O que é que isso pode significar?
Pode significar o seguinte: a Presidência da República é o cargo mais político que há em Portugal. E, portanto, por isso é que eu disse, não há presidência sem política. Para aqueles que dizem que não são políticos, então não devem ser candidatos, porque este é um cargo político, talvez o mais político de todos. E por isso é que eu acho que na Presidência da República, em homenagem aos poderes que são do Presidente, e em homenagem àquilo que o país precisa, eu acho que há três coisas essenciais para um candidato poder ser útil ao país, que é o que interessa, ser útil ao país. Primeiro, ter experiência política e governativa, porque é um lugar muito sensível e muito delicado. Segundo, ser uma pessoa que é capaz de ser muito independente, seja em relação à família A, B ou C. A independência não se proclama, pratica-se. E eu, ao longo dos anos, fui praticando a minha independência, mesmo em relação ao meu próprio partido. E em terceiro lugar, é importante, para além de experiência e independência, ter capacidade e provas dadas a fazer consensos e convergências em Portugal. Porque o mundo está como está, a Europa também não está bem, o Parlamento está muito dividido, e portanto aquilo que se espera de um Presidente é que faça pontos, consensos, convergências, para evitar crises políticas.
Aliás, há 15 anos que é membro do Conselho de Estado, e na altura foi nomeado pelo Presidente Jorge Sampaio, um socialista, aqui a referir. Uma razão talvez básica que toda a gente pergunta, porquê é que o Luís Marques Mendes é candidato à Presidência da República? Será que a situação em Portugal, já lhe iremos falarmos nela na situação e dos grandes debates políticos, o que é que levou o Luís Marques Mendes a ser candidato a Presidente da República?
Apenas e só uma coisa, considerar que por causa da minha experiência, por força daquilo que fui aprendendo ao longo dos anos, posso ser útil ao país. E o que é ser útil ao país? Em primeiro lugar, é isto. Eu não estou a trabalhar para ter currículo, porque currículo já tenho que chega e que sobe. Eu tinha uma vida muito calma. De vida pessoal, ótima, com 6 netos. E eu gosto de ser avô. Segundo, vida profissional, também muito boa. Vida do ponto de vista...
A origem é advogado, acredito.
Sim, advogado. E depois vida também pública, também muito interessante, porque tinha há 12 anos um espaço de comentário que era líder das audiências em Portugal. E portanto eu troquei tudo isto, que é uma vida cómoda, fácil, por um desafio que é muito mais exigente e muito mais difícil. Isto faz-se porquê? Porque acho que tenho o dever de ser útil ao país. E você perguntar-me-á, mas porquê o país, porquê? Primeiro, porque eu gosto de Portugal. Segundo, porque eu gosto dos portugueses. Terceiro, porque o país está neste momento muito dividido. Muito dividido. Não há um governo com maioria. No Parlamento a divisão é maior do que alguma vez foi. E por isso eu acho que tenho a experiência para poder fazer as tais pontes e convergências para evitar a crise política.
Ora, trata-se de uma candidatura de valores, liberdade, democracia, ética, respeitar a Constituição. Relativamente a esta questão ética, não é por acaso que, enquanto dirigia o PSD, chegou um acordo com José Sócrates relativamente sobre isto, de maneira que houve um entendimento e essa abertura do seu lado. Sim. Significa, bom, candidato, valores, liberdade, democracia, ética, respeitar a Constituição, isso está, pode estar em perigo hoje em Portugal?
Não, não está em perigo a liberdade e a democracia, mas está em perigo a qualidade da democracia.
Sim, mas ao mesmo tempo dizer, há que respeitar e defender a Constituição.
A Constituição, com certeza. É preciso defender a Constituição.
Mas há pessoas que a querem rever.
Mas tem que respeitar a Constituição. Ainda há poucos dias, numa entrevista à SIC, me perguntaram, você dá posse um governo do Chega, se o Chega um dia ganhar as eleições. E eu disse isto, eu dou posse, mas coloco exigências constitucionais. Eu não é só dar posse, isso é o que disseram os meus adversários. Não, eu acrescento exigências constitucionais. Porquê? Não tenho nada contra o Chega. O Chega faz o seu papel. Mas o Chega muitas vezes faz propostas contrárias à Constituição. Ora, um Presidente da República, qual é o juramento que faz no momento da sua posse? É cumprir e fazer cumprir a Constituição. Agora imagine que o Chega quer consagrar a pena de morte. já falou nisso. Ou a prisão perpétua, passa a vida a falar disso. A nossa Constituição em Portugal não permite. E, portanto, eu tenho que cumprir o meu dever, primeiro, de pôr ordem na casa. A Constituição é para cumprir, não é para enfeitar. Segundo, exercer a minha autoridade. Quem tem que defender em primeiro lugar a Constituição é o Presidente da República. E, portanto, os eleitores decidem quem querem a governar. Mas sou eu que decido exatamente as exigências constitucionais para que a Constituição seja respeitada.
Cito ainda, o Presidente não governa nem
legisla.
Mas deve ter causas.
E deve ter causas, claro. Deve ter causas. O que é que são causas? São algumas questões de grande interesse nacional que o Presidente da República deve colocar à reflexão do país para serem resolvidas. Dou-lhe aqui dois ou três exemplos. A coesão territorial em Portugal, ou seja, a diferença entre o litoral e o interior. Nós temos aqui em França muitos imigrantes, a esmagadora maioria vem de zonas do interior do país. Ora, o interior está a perder a população. E o litoral está a ter população a mais. Isto fica um país desequilibrado. Este tema quase não se discute em Portugal, tem que se discutir. Mas deixe-me dar só mais dois exemplos. A questão dos pensionistas e dos reformados, que têm pensões muito baixas e que têm atualizações todos os anos, que mesmo assim também são muito reduzidas. Temos que discutir esta matéria porque é uma questão de justiça e de solidariedade social. Ou, terceiro lugar, mais relativamente aos jovens, a revolução da inteligência artificial é uma revolução fundamental para o país ganhar competitividade. Esta matéria tem que ser tratada. Ou seja, o Presidente da República não pode ser um burocrata. O Presidente da República deve ter causas. Além de valores, causas, e causas que não deixa que caiam no esquecimento, nem fiquem na gaveta.
Aliás, relativamente aos jovens, isto já aconteceu há alguns anos atrás, disse aos professores, emigrem, e Portugal, sim, que tem um excelente nível de formação, esses quadros partem para o estrangeiro. Só aqui, na zona da Rádio Alfa, há centenas de enfermeiras portuguesas que trabalham em hospitais franceses. Sim. Mas, Luís Marques Mendes, finalmente, quais são os problemas principais hoje em Portugal? Fala-se muito de imigração.
Sim.
Mas eu pergunto, mas os problemas não serão a educação, a saúde, a habitação, a precariedade social? São esses os temas principais com os quais se debate o povo português ou é a questão da imigração?
Eu diria que são basicamente todos esses que você acabou de referir, mas eu vou-lhe dizer aqueles que me parece que é preciso ter uma atenção especial. Em primeiro lugar, eu diria que é o problema da habitação. Falta de casas.
Aí também temos o alojamento local que provocou um caos também.
Sim, mas o que eu estou neste momento a constatar é quais são as questões essenciais a tratar. Nós precisamos de construir mais casas e precisamos de ter mais casas para arrendar. Eu acho que este é capaz de ser o problema social número um em Portugal. Segundo exemplo, saúde. Temos um Serviço Nacional de Saúde que tem coisas extraordinárias, mas tem algumas falhas também que não são aceitáveis. É uma segunda grande prioridade. Terceiro, imigração. Imigração com I, portanto, as pessoas que vêm para Portugal. A imigração é uma oportunidade, nós precisamos de imigrantes. De outra forma, perdemos população.
Há certos setores que dependem da imigração hoje para funcionar em Portugal.
Totalmente. As empresas ou as instituições sociais. Agora, temos que reconhecer que também há problemas. Há uma oportunidade, mas também há problemas.
Quais?
Porquê?
Quais são?
Porque entraram imigrantes a mais durante estes últimos anos e depois não é possível integrá-los. E, portanto, há neste momento um conjunto de regras e de leis que estão a ser feitas para corrigir algumas situações. Numa linguagem simples, em vez de termos portas escancaradas, é termos portas abertas com cuidado. E, portanto, esta também é uma questão importante. E é uma questão importante até em termos de consenso político, porque o próprio Partido Socialista mudou a sua opinião nesta matéria. Portanto, aqui temos também imigrações. E eu diria que depois temos um último problema, também de fundo, que é o crescimento da economia. Nós, Portugal, estamos a crescer acima da média europeia. É verdade. E é bom. Mas a média europeia, como nós sabemos, sejamos francos, é pequena, é baixa, porque a França e a Alemanha, os dois principais países, têm um crescimento baixo. Ora, nós temos que crescer mais. E temos que crescer mais como? Baixando impostos para atrair mais investimento, tendo condições para ser mais competitivos, exportando mais, internacionalizando mais a economia. Porquê é que esta questão é vital? Porque você não consegue aumentar salários sem crescer a economia e sem aumentar salários, há um conjunto grande de jovens de talento que fogem do Portugal, que emigram para aqui, para a França ou para outros países. E como aumentar salários não é uma decisão de um governo, não se faz por decreto, são as empresas, é a economia, então o governo, os governos têm que ajudar às políticas que façam crescer a economia. Aqui tem, na minha opinião, as quatro grandes prioridades: habitação, saúde, imigração e desenvolvimento económico.
Educação também.
Mas educação também. Embora a educação, deixe-me só dizer o seguinte, a educação foi talvez o setor que melhores resultados teve em 50 anos de democracia.
Sim, partimos longe também, quando se vê a taxa de analfabetos.
É verdade.
Do 25 de abril de 1974 e hoje, é evidente,
mas,
que é noite e
mas
dia.
Há uma coisa que nós temos que homenagear. Por um lado, os vários governos, uns à esquerda, outros à direita, que ao longo destes 50 anos de democracia colocaram sempre um grande enfoque e uma grande prioridade na educação. Hoje, mesmo em matéria de licenciados, já estamos acima da média da União Europeia. E depois, temos também que homenagear, para além dos vários governos, todos os agentes da educação, mas sobretudo os professores. Os professores tiveram um trabalho absolutamente notável, notável, muitas vezes com más condições, para que a educação tivesse chegado a um resultado muito bom.
Luís Marques Mendes, vamos passar para a questão das comunidades, porque publicou um compromisso comunidades portuguesas, mas antes disso, a economia hoje em Portugal não está de uma certa forma dependente do turismo, quando se vê o turismo, com tudo o que isso implica, às vezes, quando aparece um paquete, lá, 2.000 pessoas que desembarcam em Lisboa. Sim. Baixa Lisboeta é impossível, De maneira que as questões de alojamento e por aí fora, não pode haver uma dependência relativamente ao turismo que pode ser prejudicial para o país?
Não parece. Quer dizer que houve um crescimento impressionante do turismo, é verdade. Mas não me parece, isso pode ter alguns defeitos, mas não me parece que seja mau. Nós passámos 30 anos a queixarmos que não tínhamos turismo. Quer dizer, nós portugueses temos um bocadinho a mania de nos queixarmos de tudo e do seu contrário. E temos
porque
que algum equilíbrio.
Não chove.
Quer dizer, há 30 anos queixávamos que não tínhamos turismo. Ah, que Del Rey, que nós não somos competitivos, não temos turismo. Agora queixamos que temos turismo a mais. Eu diria o seguinte, nem 8, nem 80. O turismo é importante, mas muito mais importante para o desenvolvimento da economia não é o turismo, são, por exemplo, as exportações. Quanto mais o país exportar, mais cria riqueza. Segundo, ainda mais importante que o turismo, é o investimento produtivo e, sobretudo, o investimento estrangeiro em Portugal. E, portanto, é neste conjunto, exportações, investimento e turismo, é um triângulo, é nisto que assenta o crescimento da economia. E nós temos que crescer mais, eu insisto nisto porque esta é a questão de fundo. Eu, sendo Presidente da República, vou colocar todo o meu enfoque no crescimento da economia. Porquê? Porque isto tem tudo a ver com social. Se a economia crescer mais, há melhores salários. Positivo. Se a economia crescer mais, há melhores pensões e reformas. Positivo. Se a economia crescer mais, há melhor Estado Social, Educação e Serviço Nacional de Saúde. Se a economia crescer mais, Portugal tem outro prestígio. Em França, na Alemanha, no Japão, na China. Ou seja, o crescimento da economia é uma espécie de código postal. Código postal para melhorarmos a vida das pessoas. É um instrumento para melhorar a vida das pessoas, é meio caminho andado para as pessoas estarem mais felizes, mais satisfeitas, mais mobilizadas.
Ora, falemos das comunidades. No seu compromisso falou de cultura, língua, ensino do português, melhor, é o chamado EPE, ensino de português no estrangeiro. Ora, podemos dizer que a nível do ensino a situação vai de mal para pior.
Toda coisa.
Menos alunos, menos professores, quando finalmente o direito à educação, no que diz respeito aos portugueses que residem no estrangeiro, faz parte da Constituição. Que seja de esquerda, que seja de direita, vamos fazer, a situação vai de mal para pior. Em França, há acordos. A França não os respeita. O português, no currículo francês, praticamente desapareceu. É uma língua rara, entre aspas, não é? De maneira que, o que é que um Presidente da República pode fazer? Porque, por exemplo, bom, os dois ministros da Educação Portuguesa e Francês, já não sei quantos governos aqui em França que não se reúnem.
O Presidente da República o que pode fazer é usar a sua magistratura de influência para alterar esta situação. E eu queria dizer-lhe a esse respeito o seguinte. A primeira coisa muitas pessoas podem pensar, ah, ele agora está a dizer bem das comunidades porque é candidato a Presidente da República e porque está em campanha. Não é verdade. Nos anos 90 do século passado, era eu ministro, não pensava alguma vez sequer ser candidato presidencial, criei a coisa talvez mais importante para os imigrantes, chamada RTP Internacional. Não se vê em Portugal, portanto não dava um voto lá. Custava muito dinheiro, toda a gente me dizia que era impossível, mas eu meti na cabeça que tinha que fazer e fiz. E porquê? Porque eu sempre considerei que Portugal é uma nação, e é uma nação única. Contam os 10 milhões de portugueses que estão lá em Portugal, mas contam também os milhões que estão em França, na Alemanha, em todo o mundo. E, portanto, tem que haver uma política muito mais forte de aproximação e apoio às comunidades. Vamos ao ensino do português. Eu acho que aquilo que está a acontecer, e você tem toda a razão, é uma vergonha. Portugal tem estado a desinvestir do ensino de português no estrangeiro. Isto não pode ser. Nós não podemos estar a defender que o português seja língua oficial nas Nações Unidas e depois não investir nas casas e nas famílias que em Paris ou em toda a França começam cada vez a lidar menos com o português. Quer dizer, há uma família com, uma portuguesa, por hipótese, casada com uma pessoa de outra nacionalidade. Já em casa começam a não falar português. Se depois nas escolas também não têm isso, o português começa a desaparecer. O Instituto Camões vai ter que ter uma outra aposta.
Bem, mas momento. Aí, peço desculpa, porquê é que o ensino de português está pendente do Ministério dos Negócios Estrangeiros e não do Ministério da Educação?
Uma boa pergunta. E talvez faça sentido ser de outra forma. Mas tem sido assim ao longo dos anos, talvez porque é no estrangeiro. Mas essa parte eu não posso meter-me, isso é a orgânica de um governo em matéria da exclusiva competência do governo. É mesmo o único decreto que o Presidente não pode deixar de promulgar. Agora, para mim mais importante do que saber se o Camões está no Ministério dos Negócios Estrangeiros ou na Educação é o seguinte. Eu, sendo Presidente da República, vou exercer a minha magistratura de influência naquilo que eu considero a prioridade das prioridades para as comunidades portuguesas no estrangeiro, que é maior investimento no ensino do português, maior investimento na atração de professores para o ensino do português, melhores condições salariais e financeiras para que possam exercer a sua função. Porque esta questão é estruturante, tudo o resto é importante, mas esta questão é absolutamente estruturante e vai ter que haver, portanto, uma nova dinâmica. E até lhe vou aqui dizer, em primeira mão, o seguinte. Esta é uma das matérias que me poderá levar a, nos primeiros meses da minha atuação como Presidente da República, enviar uma mensagem formal à Assembleia da República sobre este tema. Porquê? Porque eu já disse que um dos instrumentos que um Presidente da República tem para fazer pressão é mandar uma mensagem ao Parlamento. Os últimos presidentes usaram para isso, mas, por exemplo, Mário Soares usava isso. E eu acho que é um bom exemplo a seguir. E, provavelmente, uma dessas mensagens será sobre a problemática das comunidades nesta perspectiva de maior apoio, maior investimento ao ensino do português.
Algo que defendo também, no que diz respeito à participação cívica. Bom, em função das eleições legislativas, voto por correspondência, presidencial, Conselho das Comunidades Portuguesas, voto presencial. Ora, para já, há poucas pessoas que vão fazer 400, 500 quilómetros para ir votar ao consulado, porque há poucas assembleias de voto descentralizadas. De maneira que fala-se muito do voto eletrónico, e Luís Marques Mendes, no Luxemburgo, aliás, acredita no voto eletrónico. Mas, talvez dentro de dois ou três anos, e finalmente conjugar os três métodos de votação, é um bocadinho...
Sim. Há três questões distintas ainda complementares a este respeito. Primeira questão, nós devemos deixar de ser hipócritas e temos de ser genuínos. Se nós queremos que os nossos compatriotas no estrangeiro participem mais na vida política nacional, temos que lhes dar condições. E não estamos a dar. E isto tem que mudar. O que há neste momento em Portugal é uma hipocrisia completa a este respeito, de todos os partidos, que é... Ah, os imigrantes são extraordinários, as comunidades portuguesas são fantásticas, mas depois não se lhes dá condições para a participação política. Segundo dado, o absurdo da situação está nisto. Nas últimas eleições legislativas, as comunidades portuguesas, as pessoas portuguesas residentes no estrangeiro, puderam votar. ou de forma presencial, ou por voto por correspondência. Chegamos agora às eleições presidenciais em janeiro. Já não podem votar por correspondência. Tem que ser o voto presencial.
Presencial.
Isto é inadmissível. Como é que se compreende? Então há umas eleições de primeira e umas eleições de segunda. Há umas eleições que são de primeira categoria e outras são de segunda classe. Isto não é possível. Isto é um absurdo. Isto é uma discriminação inaceitável. Porque, como você disse, bem, se uma pessoa tiver a 20 ou 30 quilómetros do consulado, vai votar. Se tiver a 100 ou 200 ou 300, não vai votar. Isto era a mesma coisa que em Portugal, no nosso território, dizer-se, olha, só pode votar na capital do distrito. E, portanto, se votasse só na capital do distrito, uma parte grande das pessoas não fazia essa deslocação. Ou seja, como é que os políticos em Portugal, de todos, da direita e à esquerda,
da esquerda, exato,
fazem o elogio dos imigrantes e depois tem situações absurdas como esta. Terceiro ponto. Eu sou um defensor do voto eletrónico. Mas enquanto o voto eletrónico não existir, pelo menos temos que dar estas duas oportunidades de escolha, que é o voto presencial e o voto por correspondência.
Aliás, relativamente a isso, já não sei quantos secretários de Estado tinham prometido fazer um voto experimental e o Conselho das Comunidades Portuguesas seria o órgão ideal para o fazer,
certo.
Nunca passou do papel. Mas enfim, já que falámos do CCP, Conselho das Comunidades Portuguesas,
sim,
quer valorizar esse organismo. Em princípio é um organismo de consulta do governo.
Sim.
E disse, avançou mesmo, isto é uma ideia, nunca nenhum Presidente da República avançou esta ideia, de, se for eleito, ouvir os conselheiros das comunidades pelo menos uma vez por ano.
Reunir com eles, sim. É verdade. Eu quero valorizar o mais possível as comunidades. Primeira valorização, assumo no meu manifesto, vou criar um pequeno departamento em Belém,
exato,
exclusivamente para tratar das questões que têm a ver com as comunidades portuguesas. Segundo, assumi o compromisso, mesmo em reunião com o Conselho das Comunidades, estive reunido com eles em Lisboa, na Assembleia da República, assumi o compromisso de, mesmo o Conselho das Comunidades não sendo um órgão de consulta do Presidente da República, isso não é, mas é importante para o Presidente da República assumir o compromisso de reunir com eles pelo menos uma vez por ano e de os ouvir designadamente em toda a legislação que vier para a minha promulgação e que tem a ver com as comunidades. E eu julgo que isto é positivo, porquê? Porque eles são representantes das comunidades, têm sensibilidade para as questões das comunidades, e ouvir, saber ouvir, dialogar, participar, nunca fez mal a ninguém. Eu acho que só ajuda a decisão.
Luís Marques Mendes, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Alfa. Um minuto, que mensagem gostaria de deixar? Porque
sim,
estamos em Paris, mas somos ouvidos, sim, em Lyon, em Lille, Estrasburgo, Mónaco, uma boa parte do sul da França, de maneira que...
Queria, se me permite, num minuto, primeiro uma palavra de confiança aos nossos compatriotas que me estejam a ouvir, quero-lhes dizer, estejam confiantes no seu país, estejam confiantes em Portugal. Nós estamos quase a fazer 9 séculos de história, o país está muito melhor do que estava há 20, 30 ou 40 anos, tem problemas, mas nós vamos ajudar a resolver Portugal. Eu gosto muito de Portugal, os imigrantes aqui em França, que eu conheço muitos, gostam muito de Portugal e podem ter a certeza que eu vou ajudar, seja quem for o governo, seja quem estiver na oposição, com independência eu vou ajudar a que Portugal seja maior e seja melhor. Segunda palavra, uma palavra de apelo à participação. Vamos ter eleições presidenciais em janeiro. Para votarem têm que ir ao consulado. Para votarem têm que saber que estão recenseados. É possível ainda saber até o dia 18 de novembro. E é possível ainda recensearem-se. Eu fazia um apelo a que todos o fizessem. Terceiro, votem o mais possível. Votem em Portugal. Votem em mim, se confiarem em mim, ou votem qualquer meu adversário. Para mim, todos são portugueses e todos me merecem o mesmo respeito. Mas, por favor, votem, porque está em causa o nosso país, está em causa a nossa pátria, queremos o melhor para o Portugal. E em cada parte do mundo onde vive um português, sente-se Portugal e vive-se Portugal.
Muito obrigado, Luís Marques Mendes.
Obrigado eu pela atenção e pela oportunidade. Foi um gosto vê-lo.
Palavras de Luís Marques Mendes, candidato à presidência da República. Hoje esteve na missa no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Hoje à tarde vai estar visitar a Catedral Notre-Dame de Paris. No final da tarde tem uma reunião com o embaixador e um jantar privado. E amanhã, segunda-feira, às 10h30, visita o Consulado-Geral de Portugal e tem uma reunião com o Consulado-Geral de Portugal em Paris. Finalmente, às 13 horas, vai estar no restaurante do Senado francês um almoço com membros da Associação dos Autarcas Portugueses da França Cívica. E será o final da visita. Reviens au direct passage à niveau en votre compagnie ce dimanche 5 octobre. Je rappelle l'émission avec une rediffusion dans la nuit du mardi au mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Eh bien, on va revenir à la région Île-de-France. On coupe. Et où? Bon, c'est ça qu'on va voir. Céline Marlizé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Radio Alpha. Alors, vous êtes présidente de la gauche communiste, écologiste et citoyenne, région Île-de-France. Alors, découpe. Alors, cette fois-ci, c'est tout simplement les subventions régionales aux maisons départementales des personnes handicapées qui vont être ponctionnées au moins de 15%. Ça représente plus de 2 millions d'euros. Alors, exactement, quelles sont les missions des 8 maisons départementales des personnes handicapées franciliennes?
Alors, les maisons pour les personnes en situation de handicap sont là évidemment pour accompagner les personnes qui sont reconnues administrativement comme personnes handicapées, notamment avoir accès à des aides. Mais ce dont on parle, c'était sur vraiment les personnes qui, au-delà des aides un peu habituelles, avait la possibilité d'avoir accès à ce qu'on appelle le fonds de compensation qui permettait en fait de réduire à charge toutes les dépenses qui n'étaient pas couvertes par les prestations de compensation du handicap et notamment avoir un financement, une possibilité de financement pour des aides techniques pour améliorer leur qualité de vie et leur permettre de vivre une vie autonome. Par exemple, évidemment, le financement des fauteuils roulants, des appareils auditifs, l'aménagement de logements, de passer d'une baignoire à une douche, l'aménagement de leur véhicule, etc. Et c'est ce fonds de compensation-là, dans ce fonds de compensation où il y avait 15% qui venait d'aide régionale, que la présidente de région a décidé de supprimer ces 2 millions d'euros qui venaient finalement abonder ce fonds de compensation.
Alors, apparemment, il y a environ 2000 personnes en situation de handicap et allocataires de prestations de compensation du handicap qui bénéficiaient de ces aides chaque année?
Exactement. En fait, ce fonds de compensation, c'était environ 2000 personnes qui voyaient leur vie quotidienne s'améliorer grâce à ce fonds de compensation qui permettait d'avoir un reste à charge pour donc s'équiper ou faire des travaux chez eux très réduit. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, c'était 6 euros le reste à charge. Chaque département ensuite choisissait un peu quel était le reste à charge, mais il était très réduit. Et ces 2000 personnes, finalement, ne pourront plus bénéficier, il n'y aura plus autant de personnes qui pourront bénéficier du fonds de compensation, puisque la région a décidé en catimini, durant l'année 2024, année qu'elle avait fait de cette année-là la grande cause régionale de la région, c'était le handicap, qu'elle ne financerait plus le fonds de compensation à partir de l'année 2025, donc de l'année dans laquelle nous sommes.
Alors, il faut dire que ce dispositif avait été créé en 2014 par la gauche régionale, c'est ça?
Exactement, en 2014, de manière volontaire, parce que la loi le permet, la loi sur l'égalité des chances permettait aux régions de financer ce fonds de compensation, la majorité de gauche avait décidé d'allouer une somme, environ 250 000 euros en moyenne, à chacune des 8 maisons départementales pour les personnes handicapées en Île-de-France. Depuis 2014, la droite n'en avait pas parlé, n'y avait pas touché. Et en 2024, on avait déjà des bruits qui commençaient à courir. Et puis en 2025, on a levé ce lièvre il y a 15 jours, qui est un véritable, en fait, cette coupe, c'est un véritable bras d'honneur qui est fait aux 7% de franciliens qui sont en situation de handicap aujourd'hui. C'est vraiment un énorme mauvais choix politique. Je crois que c'est même une erreur morale au-delà de l'erreur politique qui vient d'être commise par la droite régionale et 46 maires qui composent la droite régionale.
Alors, Madame Malaisé, il y a un communiqué de presse, justement, par rapport à votre interpellation sur le sujet. Je cite, hein, « Précision de la région Île-de-France sur l'arrêt de la subvention, justement, aux maisons départementales pour les personnes handicapées. » Alors, déjà, à dire que ça fait pas partie des compétences de la région, et je cite encore, « Depuis cette année, l'assurance maladie a décidé de prendre en charge l'intégralité du coût d'achat des fauteuils. L'aide régionale est donc devenue sans objet. Plus encore, il faut dire que la région Île-de-France elle intervenait justement dehors de nos moyens de compétences. » Fin de citation du communiqué de la région Île-de-France. Qu'est-ce que vous avez à répondre ?
Déjà, j'ai à répondre que c'est audacieux comme contre-argumentation. Première chose, il y a des choses qui sont... c'est vrai que ce n'est pas une compétence obligatoire de la région, mais il y a plein d'autres choix politiques que la droite régionale dirigée par Valérie Pécresse fait qui ne sont pas de la compétence de la région. Deuxième chose, sur la prise en charge des fauteuils roulants, c'est à partir de l'année 2026, ce qui fait qu'en 2025, ça n'est toujours pas le cas. Et c'est erroné, parce que 78% des demandes qui étaient faites avec l'utilisation du fonds de compensation des maisons du handicap ne relèvent pas du financement des fauteuils roulants, mais relèvent de la prise en charge d'appareils auditifs, d'aménagement de logements, d'aménagement de véhicules. C'est-à-dire que 78% des demandes ne sont pas concernées par cette prise en charge prochaine. Donc, au contraire, il aurait fallu conserver le même montant et avec les fonds libérés, puisqu'il va avoir prise en charge d'une partie des fauteuils roulants, pas de tous les fauteuils roulants, améliorer la compensation et faire en sorte finalement qu'il y ait plus que 2000 personnes qui puissent avoir accès à ce fonds de compensation, mais je ne sais pas, 2200, 2300, 2400, 2500. Le budget de la région, c'est 5 milliards d'euros. Là, on parle de 2 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est une toute petite goutte d'eau qui va venir pourrir encore plus la vie de personnes qui sont déjà en situation de handicap. C'est une faute majeure, voilà. C'est une erreur majeure. Ça relève de la honte, en réalité, cette décision politique. Le financement des drones de sécurité, ça n'est pas une compétence obligatoire de la région. Et pourtant, la région avait mis quasiment 3 millions d'euros pour financer les drones. La communication de la région à outrance pour son bilan de mi-mandat, c'est au minimum 3,5 millions d'euros qui ont été dépensés cette année, c'est-à-dire plus finalement que ce qui était la subvention régionale pour les personnes en situation de handicap. C'est honteux. Et en fait, aucun de leurs arguments ne tient. Ce sont des arguments qui sont fallacieux et qui sont honteux, qu'ils n'auraient même pas dû imaginer pouvoir les énoncer.
Alors, ces sommes que vous avez avancées dans un communiqué quelconque, de votre communiqué à vous, c'est écrit, c'était des dépenses extra-légales. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors, sur les dépenses extra-légales, nous...
C'est quoi exactement ?
C'est au-delà de l'obligation de la loi. Alors, sur le fonds de compensation, ce sont des dépenses au-delà de l'obligation légale, c'est vrai, mais il y en a plein d'autres, des dépenses extra-légales. Par exemple, 11 millions d'euros qui, chaque année, sont alloués par l'exécutif régional pour financer l'investissement, la sécurisation des établissements, enfin des lycées privés sous contrat. C'est une dépense extra-légale qui vient valoriser un patrimoine privé qui n'appartient pas donc au public. Là, on est dans une dépense extra-légale. Alors, c'est un mot qui met hors d'elle la droite régionale parce que
ça sous-entend que ce soit illégal. Ça sous-entend que ce soit illégal.
Non, ça sous-entend que c'est au-delà de l'obligation légale. D'accord. Mais comme il y en a certaines qui sont extra-légales et qui sont illégales, la droite régionale sait exactement ce qu'elle fait. Donc elle sait que parmi les extra-légales, il y en a qui sont illégales et qui sont en ce moment en train d'être jugées devant un tribunal administratif.
Alors,
les dépenses sur le bouclier sécurité.
Alors, par rapport à cette question, justement, le maintien des subventions régionales aux maisons départementales des personnes handicapées, il y a une pétition qui circule. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ?
En fait, quand on a découvert cette décision de mettre fin de manière définitive au financement régional pour les personnes en situation de handicap via le fonds de compensation des MDPH, évidemment, ça soulève un émoi et une colère compréhensible. Donc, on a décidé de faire une pétition pour demander à la droite régionale de revenir sur cette décision. Cette pétition, elle est signable sur gauchecom.fr, qui est le site internet du groupe que je préside à la région. Et cette pétition, elle a déjà recueilli, depuis que nous l'avons lancée il y a une semaine, plus de 5000 signataires. Et donc, plus le nombre de signataires sera élevé, plus nous mènerons la bataille pour que lors du budget voté pour l'année 2026, ces 2 millions d'euros de subventions régionales soient rétablis pour les maisons départementales des personnes handicapées.
Alors, il y a encore un petit truc en moins. Bon, c'est le titre de votre communiqué. Alors, la droite régionale, je cite, « travaille à la réduction dès 2026 de 15% des agréments des centres de formation des personnes en situation d'handicap, alors que ces derniers sont actuellement complets ». Fin de citation.
Exactement. Alors, le petit truc en moins, en fait, c'est un gros truc en moins, mais c'était pour faire une petite référence au film « Un petit truc en plus ». Il y a 24 établissements de formation en Ile-de-France qui sont destinés aux personnes en situation de handicap, donc soit pour les réorienter professionnellement, soit pour les accompagner sur une nouvelle formation professionnelle et leur remettre le pied à l'emploi. C'est une compétence obligatoire, cette fois-ci, de la région, de financer les établissements de formation professionnelle. Et ils accueillent en ce moment 2169 stagiaires en 2025, donc les capacités d'accueil sont pleines. Et la demande a été faite par la région de faire une proposition de réduction de 15% de la capacité d'accueil de ces établissements de formation pour les personnes en situation de handicap. Ça ferait au minimum 315 places pour l'année 2026, de formation en moins, en fait, pour les personnes en situation de handicap. Donc, ça s'ajoute à la décision d'avoir coupé les 2 millions pour les MDPH. Ces deux décisions qui sont deux décisions, en fait, qui vont rendre encore plus compliquée la vie de, ici, au moins 315 personnes supplémentaires, parce qu'il y a des formations qui peuvent durer moins d'un an. Donc, on peut imaginer que ça va toucher plus de personnes. C'est une décision qui, à notre sens, est encore incompréhensible, une de plus.
Alors, Madame Malaiset, je me rappelle encore ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, surtout les Jeux Paralympiques, et je pense que ça a été un des drapeaux, justement, de la région, le soutien aux Jeux Paralympiques. Alors, ça, c'est parti, c'était l'année dernière, donc pour les gens en situation de handicap, bon, les Jeux Paralympiques, bon, ça a été un genre de vitrine sans rien, et dans le concret, bon, c'est l'accusation que vous faites, c'est les aides et l'argent qui étaient dépensés pour aider justement que ces personnes en situation de handicap puissent, c'est-à-dire, réintégrer ou intégrer la société, donc la région a fait le contraire de tout ce qu'elle apprenait pendant les Jeux Paralympiques.
Ouais, c'est ça. En mondiovision, la présidente de région dit « je rendrai le métro accessible pour tous ». Bon, il faut savoir que pour l'instant, on a voté un plan des mobilités jusqu'à l'année 2030. Il n'y a aucun mot sur le métro dit pour tous. C'est quelque chose qui est extrêmement déceptif, en fait, pour les personnes en situation de handicap. Toutes ces promesses, tout ce blabla, et finalement, l'année 2024... qu'était l'année des Jeux Paralympiques, qu'était l'année pendant laquelle la région avait fait de sa grande cause régionale le handicap. La décision est prise de supprimer les 2 millions d'euros pour les fonds de compensation MDPH. Et puis, aujourd'hui, on voit une autre décision qui va à l'encontre des promesses qui ont été faites en 2024. C'est quelque chose qui crée du ressentiment, de la colère, qui est compréhensible, et c'est quelque chose qui montre aussi que une partie du personnel politique qui est en responsabilité dit beaucoup de choses et finalement fait autre chose. C'est inacceptable. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que nous, on tire très fort la sonnette d'alarme en disant, voilà, on peut pas se faire la grande défenseuse des Jeux Paralympiques, expliquer que le métro sera pour tous, mais que ce sont les autres qui veulent pas financer, et soi-même prendre des décisions qui sont des décisions qui vont rendre plus difficile la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.
Madame Céline Malizet, je vous remercie. Donc, vous êtes présidente de la gauche communiste écologiste citoyenne et région Île-de-France. Et on reviendra à une autre affaire. C'est la fin du monopole de la RATP que doit débuter le 1er novembre. À ce moment-là, on parlera avec vous et avec des syndicalistes de la RATP parce qu'on est au début. Bonjour les dégâts. Bon, c'est une autre
affaire. Exactement, avec plaisir et pour en reparler la prochaine fois. À bientôt.
Merci, à bientôt. E nós estamos a aproximar calmamente das 13 horas e a partir das 13 vamos falar da projeção de débat La Musique dans les films sur l'immigration portugaise des années 60 et 70 que vai decorrer hoje a partir das 15 horas e 30 minutos onde nos locais da EDMP 8 en passe de Croisatier, Paris 12 metros, tem duas estações de metro muito próximas, Le Roland ou Rui Diderot. Vai-se falar do filme Laurette e les autres. Quem fez a música original do filme foi Luís Filho e o tema Meu País.
Meu país, meu país, do céu límpido calmo, de campos cultivados, de praias e montanhas. Ouço a tua voz triste, ó meu país sem culpa. Ouço a nos dias mortos, no amanhecer cinzento, e é para ti meu canto, a minha esperança. Meu país onde a traição domina e o medo assoma nas encruzilhadas. Meu país de prisões e covardia e de ladrões de estrada. Meu país de operários, cavadores, marinheiros. Meu país de mãos grossas, plebeu, sensual, resistente, é para ti meu canto, a minha esperança. Para ti, meu país, levanto a minha voz sobre o silêncio desta noite de angústia e de medo. Nada pode calar o nosso riso aberto.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure de passage à niveau de ce dimanche 5 octobre. On va aller jusqu'à Paris 12e. Mais tout ça à propos de quoi? Chanson de l'exil portugais à l'aube de la révolution des années 1964.
14. Et une exposition des événements. L'expo, celle-là, on peut la voir jusqu'au 31 octobre à la Maison du Portugal, cité universitaire. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Projet Débat, la musique dans les films sur l'immigration portugaise des années 60 et 70, qui va démarrer à 15h30 aujourd'hui, où ça, 8, on passe Crozadier, Paris 12e. Manuel Tavage, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes président de l'association Mémoire Vive, Moelle Vive. Alors, cette initiative, ça rentre dans le cadre, justement, de ces chansons de l'exil portugais à l'aube de la Révolution 1974. Qu'est-ce qui va se passer, justement, au 8, en passe de Crozatier, à partir de 15h30? Qu'est-ce qui va se passer?
Nous allons... Attends, il y a d'interférences là de... Bon, nous allons donc passer le film de Laurette et les autres.
De Dominique Dante, oui.
Oui, de Dominique Dante, qui s'est tourné en 71. Et ce film a eu un parcours un peu risqué. Il a risqué de disparaître. Et c'est grâce à José Vieira, un des fondateurs de notre association, que nous pouvons présenter donc la copie de ce film. Notre ancien président, Hugo dos Santos, a pu en faire une projection au musée de l'immigration alors qu'il était en résidence là, avec la musique de Pedro Fidalgo. Donc nous allons présenter ce film et nous allons discuter du thème de la musique dans les films portugais de la résistance.
Manuel Tavares, on peut dire aussi qu'à partir de la musique de ces films, c'est une façon aussi d'avoir un regard militant, entre guillemets, bien entendu.
Oui.
Notamment par rapport à certaines questions, notamment les questions du bidonville. Mais en même temps, bon, c'est un contexte de l'époque entre les exilés. Est-ce qu'on tient le rôle de la musique comme arme de contestation? Alors vous avez été exilé dans plusieurs endroits. Donc, la musique, pour vous, dans votre vie, la musique dite engagée, ça, c'était en quelque sorte un soutien? Vous sentez, je ne suis pas tout seul?
Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette musique, quand je l'entendais dans mon parcours comme ça, pour le Brésil, surtout au Chili, quand j'étais au Chili pendant l'été populaire, c'était un encouragement pour continuer à soutenir les Portugais exilés et immigrés aussi.
Alors, parmi les intervenants, il y a l'historienne Marie-Christine Volovich Tavache. Marie-Christine, bonjour.
Bonjour.
Oh là, il y a de l'écho, là. Il y a de l'écho.
Bon, alors attends,
il y a de l'écho, il faut peut-être que vous éloigniez un petit peu l'un de l'autre, s'il vous plaît.
Non, ça va.
Bon, alors, Marie-Christine... justement, alors par rapport à ce film, on va diffuser, c'est un petit son, c'est avec la voix de Laurette de Fonseca. Justement, c'est un petit extrait, d'ailleurs que j'ai trouvé ça dans un commentaire, un court commentaire, mais écoutons Laurette Fonseca.
Ils ont le droit de demander, d'exiger leurs droits, et comme ils ne sont pas capables tout seuls, tous ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses.
C'est un petit extrait, disais-je. On a eu l'occasion, 2021, bon, c'est pas hier, de parler justement de Laurette Fonseca. Et justement, je pense que là-dessus aussi, vous pouvez nous expliquer un certain nombre de choses, puisque bon, vous êtes historienne et mettez ça dans le contexte de l'époque. Je rappelle que la grande manifestation de soutien à Laurette Fonseca, c'était au mois de septembre 1972.
Oui, l'histoire de Laurette a commencé, si on peut dire, en 71, lorsque il y a eu une décision à Massy, mais comme dans toutes les zones où il y avait des bidonvilles, de détruire assez brutalement les bidonvilles et de disperser les gens qui y habitaient dans différents foyers, surtout des foyers de travailleurs, dont certains étaient très éloignés et de Massy et de leur lieu de travail. Donc, il se trouve qu'à Massy, il y avait déjà des conflits entre un employé de la mairie et les Portugais, l'employé de la mairie qui avait essayé d'exploiter les Portugais. D'ailleurs, il y a eu une action de justice contre cet employé qui a dû démissionner. Et quand l'ordre de la résorption a été donné, les Portugais, qui étaient déjà assez opposés à ce que faisait la mairie, les Portugais ont cru que c'était la mairie qui avait pris la décision. Donc, ils sont venus dans la mairie. Et pourquoi avec Laurette? C'est que Laurette avait d'ailleurs été engagée par la mairie, comme son mari, pour servir d'intermédiaire avec les Portugais, pour établir les papiers, les aides sociales, etc. Parce que beaucoup de ces Portugais, évidemment, ne savaient pas comment se débrouiller avec l'administration française, et même un certain nombre d'entre eux savaient très très peu lire et écrire. Et donc Laurette a été mise en avant, elle a accepté cette responsabilité, et comme il y a eu un trouble à la mairie, la police est intervenue, les gens ont été expulsés, et le préfet a pris un arrêté d'expulsion contre Laurette. Et à ce moment-là, en France, pas seulement à Massy, il y avait beaucoup de mouvements de solidarité avec les immigrés qui s'étaient développés après 68. Et conjoncturellement à Massy, il y avait un comité d'aide aux travailleurs immigrés, il y avait la CGT et la CFDT qui étaient très mobilisés sur ces histoires, et puis il y avait même un prêtre d'une des paroisses de Massy et un pasteur et des groupes politiques comme le PSU, mais aussi des groupes d'extrême-gauche, donc qui se sont réunis pour un comité de soutien à Laurette. Donc cette mobilisation un peu exceptionnelle, parce qu'elle réunissait des gens quand même dans un très large éventail de la gauche et même de l'extrême-gauche, ça a eu un écho national assez important. Il y a eu une manifestation, celle dont tu parles, donc, devant la préfecture. D'ailleurs, Michel Rocard participait à cette manifestation. Et puis, donc, le préfet n'a pas expulsé Laurette, en plus, qui était une mère de famille.
Marie-Christine, si vous permettez, ce décret a été abrogé 7 ou 8 ans après. Alors, mais revenons un petit peu, parce que je me rappelle qu'en 2021, j'avais interviewé une ancienne conseillère municipale qui est historienne, qui nous a dit c'est que les habitants, c'est pas parce qu'ils voulaient pas partir du bidonville, c'est parce que tout simplement on parlait de relogement, mais c'était des relogements à je sais pas combien de dizaines de kilomètres, donc pour eux c'était impossible. Ça c'est un combat important quand même, il faut le préciser, non?
Oui, oui, absolument. Bon, là, pour le préfet a suspendu l'arrêt, mais effectivement, Laurette n'a eu que des autorisations provisoires qu'il fallait renouveler régulièrement, jusqu'après les élections de Mitterrand, où là, elle a pu avoir seulement à ce moment-là un titre de séjour tout à fait régulier. Mmh. Et effectivement, les Portugais à Massy, mais dans toutes les autres régions, surtout de la région parisienne, où il y a eu des bidonvilles résorbés brutalement, les gens ont été effectivement dispatchés dans des foyers de travailleurs et parfois, beaucoup moins souvent, mais dans des HLM.
Dans des cités transit, c'était pas mieux, mais enfin.
Voilà, et ce qui était effectivement sans tenir compte de leur lieu de travail, des liens sociaux qu'ils avaient noués et entre eux et avec un certain nombre de Français et avec leurs employeurs. Donc, c'est pour ça que souvent il y a eu des refus, mais c'était des refus, un peu cachés, c'est-à-dire que par exemple souvent les Portugais qui ont été amenés dans des foyers de travailleurs, un jour ou deux plus tard, ils n'y étaient plus. La même chose dans les cités de transit, les gens ne se sont pas révoltés ouvertement, mais ils ont refusé. Là, il se trouve qu'à Massy, il y a eu quelque chose d'un peu plus spectaculaire et surtout plus en lien avec des associations, syndicats français.
Alors, il faut dire aussi que beaucoup de, il y avait un certain nombre de travailleurs qui habitaient au bidonville et qui construisaient autour, parce qu'il y avait des bâtiments, bon, c'était une époque où on construisait un peu partout. Alors, il y avait certains habitants qui étaient ouvriers dans le bâtiment, qui construisaient des immeubles autour du bidonville.
D'accord. Oui, bah, c'est les grands, le grand ensemble de Massy, et Massy est une des communes de la région parisienne où on a fait, il y a toujours énormément de bidonvilles. Ils ont souvent, oui, un certain nombre d'entre eux ont construit un petit peu à l'écart de Massy des maisons sur des terrains qui n'étaient pas du tout viabilisés et dont ils ont obtenu après coup, après plusieurs années, qu'ils soient viabilisés.
Alors, merci Marie-Christine Volovitch. Manuel Tavares, on va revenir justement à Mémoire vive. Il faut dire que c'est un travail que, bon, ça fait des années que l'association mène un travail de récupérer un certain nombre de choses qui se passent. Alors, vous avez un prolongement, si je peux utiliser le terme, avec la contemporaine. En résumé, pouvez-vous nous expliquer un petit peu?
Donc, nous, on fait la conservation des archives, on recueille un peu partout, surtout des visitants qui étaient à cette époque-là, qui ont contribué à cette époque-là. Donc, nous faisons l'archivage, le pré-archivage de notre association, 8 en place de Crozatier, et après, avec... cet recueil-là, nous le déposons à la contemporaine avec qui nous avons fait un accord. Ils finissent de les archiver pour mettre à disposition de tous à la contemporaine.
Voilà, donc ils sont en train de digitaliser cet document.
Voilà.
Manuel Tavares, merci. Merci également Marie-Christine de Volovitch Tavares. Donc, rendez-vous à 15h30. Merci bien à vous deux.
Au revoir.
Et nous, on va continuer, on va rester d'ailleurs sur place. Je rappelle l'adresse tout simplement 8 en passe de Crozatier, Paris 12, Maître Jumach Possum, Jolette Roland et Rui Diderot. Se passe en língua portuguesa, não é por acaso, porque outro interveniente, precisamente nesta tarde em Paris 12, vai ser o professor musicólogo Manuel Denis Silva. Manuel Denis Silva, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Já tínhamos falado alguns anos atrás, penso que não estamos muito longe do tema que vamos debater hoje. Ora, resumidamente, talvez explicar-nos o que é o projeto Eximus. É preciso avisar toda a gente, música exílio em França, dentro do regime de Estado Novo. Portanto, é um trabalho que está a fazer isto no quadro, um trabalho, acho que foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Ora, qual é o principal objetivo deste projeto, porque isto estou a falar agora, já largo um bocadinho, ao MUSEX.
Exatamente. Então, este projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e é um projeto que reúne uma larga equipa, não só de especialistas da música, mas também de historiadores, e equipa de investigadores, tanto em Portugal como em França, em torno desta questão da influência que o exílio político teve na criação musical durante o período do Estado Novo. Portanto, interessamos-nos pela história de vida dos vários músicos que se exilaram em França nesse período e tentamos perceber, através de várias metodologias, qual foi o impacto dessa experiência na sua criação musical.
Ora, a referir que este projeto está organizado em três linhas de pesquisa, talvez nos peça resumidamente detalhar precisamente estas três linhas da pesquisa que está a levar a cabo e que outros investigadores também estão a fazer.
Exatamente. Portanto, a primeira linha é precisamente a história de vida destes músicos, tentar perceber qual foi exatamente o seu percurso. Temos feito isso através de entrevistas àqueles que ainda estão vivos e que estão ainda entre nós, mas também um estudo muito completo e muito aprofundado dos arquivos pessoais desses músicos, nomeadamente por exemplo, o arquivo do José Mário Branco, que está neste momento confiado à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e portanto temos vários investigadores que têm estado a trabalhar sobre a correspondência, sobre os manuscritos, etc., para tentar perceber exatamente o percurso de vida de cada um destes músicos, quais foram as diferentes etapas, como, quando é que vieram, etc. A segunda linha tem a ver com uma dimensão mais ligada ao associativismo e às organizações portuguesas no exílio e a forma como estes músicos se integraram nessas instituições. Portanto, estamos a fazer um trabalho também bastante completo sobre os diferentes tipos de associações políticas, culturais, que existiram em França durante esse período e, portanto, e de que forma é que estes músicos participaram nas suas atividades, nas festas, nos concertos, nas mobilizações, etc. Por fim, a terceira linha tem mesmo a ver com o estudo da produção musical, ou seja, a análise das obras que foram feitas, dos poemas que foram musicados e, portanto, aí uma análise mesmo mais musicológica, digamos assim, de toda esta produção que foi feita neste contexto.
Ora, se eu compreendi bem, bom, todo este trabalho, bom, vocês seguem um período cronológico da ditadura, mas mais do que isso, vocês não estão a fazer, bom, não fazem, aqui, bom, uma maneira de falar, história, porque vocês abordam toda uma série de temas, a história cultural, social e política, práticas musicais, mas tudo isso está num contexto da época, de maneira que vocês estão a fazer, ou estão a ajudar os historiadores dessa época, não?
Exatamente. Bom, nós evidentemente que o grupo inicial deste projeto e, digamos assim, o seu núcleo duro são de facto investigadores da área da música, não é? Portanto, que trabalham, estão habituados a trabalhar com partituras e análise musical, mas temos também investigadores que vêm da área da história e que nos permitem precisamente fazer essa ligação. E, portanto, nós queremos que este projeto seja útil também para quem se interessa pela história deste período. Aliás, este projeto surgiu bastante, não é, no contexto também das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril e, portanto, há também uma dimensão de trabalhar sobre a memória deste período e, de certa forma, também por isso é que foi muito importante para nós trabalhar com associações que se dedicam a esse trabalho de memória, nomeadamente a Associação Memória Viva aqui em Paris, mas também com outras associações também em Portugal que trabalham sobre estas questões, a Associação José Afonso, a Associação Lopes Graça, etc., toda uma série de instituições que trabalham muito sobre a memória deste período e, portanto, nós quisemos também que que este projeto tenha essa dimensão pedagógica, não é? Aliás, organizámos também uma exposição aqui em Paris, em francês, sobre esta temática, que está na Casa de Portugal.
Até o dia 31 de outubro, com efeito.
Exatamente, e precisamente também para convocar escolas e diferentes públicos para partilhar os resultados desta investigação, porque nos parece muito importante, precisamente também pelo momento que atravessamos e pelas questões que surgem neste momento em relação à memória do antifascismo e do que foi a ditadura, nos parece muito importante ter essa dimensão pedagógica também de partilhar os resultados desta investigação com um público mais alargado.
Ora, evidentemente, bom, falámos, bom, não se falou, mas vou eu falar, José Maria Banco, Sérgio Godinho, Tino Flores, e mesmo também Francisco Anhais, esteve aqui exilado, há que não esquecer também, mas agora eu queria falar da conferência, a conferência que se vai realizar no dia 9 de outubro, a partir das 8 horas e 30 minutos, na Fundação Maison des Sciences de l'Homme. Portanto, é o percurso do músico no exílio em Paris, nos anos 1930, aí estamos a falar de Fernando Lopes Graça, 1906-1994. Manuel Denis Silva, apresentar Fernando Lopes Graça é um pouco difícil em dois ou três minutos, não é?
Sim, é muito difícil, é evidentemente uma personalidade muito importante na história da música em Portugal no século XX, não só pela sua ação enquanto compositor, enquanto músico intérprete, mas também pelo exemplo cívico que representou. Para nós foi importante também falar de Fernando Lopes Graça neste projeto, porque evidentemente quando falamos de a experiência do exílio ou da música na experiência do exílio em França, são esses nomes que disse há pouco que vêm, se calhar, mais facilmente à nossa memória. Cabeça. Mas, efetivamente, para nós foi importante lembrar que, muito antes desse período, dos anos 60, 70, no final dos anos 30, Fernando Lopes Graça também esteve exilado em Paris, e esse momento foi também muito importante para o seu percurso, não só artístico e musical, mas também político. E, portanto, isso foi também uma das razões que nos levou a aprofundar este período da sua passagem em Paris, nomeadamente em torno de uma experiência que Fernando Lopes Graça teve em 1938, quando estava em Paris, num contexto de uma companhia de bailado, a Companhia Internacional de Bailado, para a qual ele escreveu uma peça, A Febre do Tempo, que nós temos vindo a trabalhar, a recuperar, digamos assim, a partitura original, e que nos parece também um excelente exemplo, não é, desse contexto que Lopes Graça viveu no final dos anos 30 em massa, ligado também com todos os outros exílios, não é, porque nessa companhia de bailado estavam também bailarinos alemães exilados que tinham fugido ao nazismo, e também muitos outros que vinham dos países de leste, e portanto havia já essa ideia, não é, de Paris também como uma terra de acolhimento de vários exílios, não é? Isso é muito importante para nós por várias razões. Primeiro,
mas
porque...
Manuel Denis Silva, peço desculpa, porque bom, o encontro, esse era no dia 9 de outubro, na mesma audiência. Mas eu gostava de falar do contexto político, precisamente em que veio para aqui Fernando Lopes Graça. Cristina Clímaco, muito boa tarde.
Boa tarde, Artur. Boa tarde, Manuel.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Lembra, é historiadora da Universidade de Paris 8, Vincent Saint-Denis, entre outras coisas. Talvez, resumidamente, fazer um contexto, precisamente, 1937, Fernando Lopes Graça em Paris. O contexto político da altura, será que nos pode fazer um resumo, se faz favor?
Sim, 1937 é a Frente Popular, que está no governo em França, e estimula também a organização política dos exilados. E em 1937 é exatamente constituída a Frente Popular Portuguesa em França, portanto o Comitê de Ação da Frente Popular Portuguesa, que finalmente terá uma existência essencialmente no estrangeiro, muito mais do que no interior de Portugal. E, portanto, em 1937 é o grande momento da organização da Frente Popular, através do jornal Unir, que é publicado, o primeiro número, a data de maio de 1937, e através da organização da imigração política. A própria Federação dos Imigrados Portugueses em França é fundada também em 1937. Portanto, é um momento auge, 37 e até meados de 38, é um momento auge da ação política dos exilados, e vê-se, é muito visível, através exatamente das iniciativas que são publicadas através do jornal Unir, que é, digamos, a televisão da época da imigração e do exílio.
Sim, é com efeito, porque bom, há exilados que já bom, eu estou a pensar agora, por exemplo, do Emílio Guerreiro, que já tinha sido, bom, ele já tinha participado na luta contra o fascismo, refugiou-se em Espanha, depois de Espanha teve que partir, fez aqui a resistência, de maneira que a nível dos refugiados já havia um certo número de pessoas, personalidades que estavam aqui há anos e anos, não?
E temos que pensar em Afonso Costa, que está mesmo em Paris antes mesmo do 28 de maio, no âmbito exatamente da ditadura de Cidório Paes, que teve que se exilar. Temos o Bernardino Machado, que também um segundo exílio do Bernardino Machado, entre Espanha e França. Em 37 ele está em Espanha, mas depois vem para a França. Jaime de Moraes, Jaime Cortesão, estes estão em Espanha, mas é um pezinho em Espanha, um pezinho em França. Portanto, toda esta gente faz parte da Frente Popular, a Frente Popular reúne finalmente, no seu verdadeiro espírito, republicanos, anarquistas e comunistas. E eu reforço esta, digamos, esta hierarquia, porque é uma hierarquia das importâncias numéricas. E os exilados anarquistas têm um grande papel dentro da Frente Popular no exterior. E, portanto, reúne todas estas tendências políticas por vezes de forma mais organizada, de outras menos, levando algumas tensões entre as correntes, mas esta Frente Popular reúne e tem, reúne estas correntes com a outra dimensão, que é a ligação à imigração económica, e pela primeira vez há esta, esta junção, este cruzamento, porque gente como José Domingos dos Santos, José Neves, são advogados, e no seio da Federação dos Imigrados Políticos em França, vão defender os trabalhadores que são expulsos, que veem a sua autorização de estadia ser negada, e portanto têm que, há todo um trabalho, digamos, já de assistência jurídica que é feita pelos exilados políticos através da federação. E esta federação tem uma dimensão cultural muito importante, e aliás o próprio a própria dimensão de meetings, de reuniões, de concertos, de sessões políticas e de sessões culturais, está na própria base da federação. É um meio também de politização da imigração económica.
Económica. Aliás, este debate, bom, as pessoas que forem à Fundação Maison des Sciences de Nome, que se encontra no 54 Boulevard Raspail, em Paris 6, no dia 9 de outubro, a partir das 8h30, penso que aí vai haver o complemento, vai haver um diálogo, precisamente, entre Manuel Denis Silva e Cristina Clímaco, à volta da obra do compositor Fernando Lopes Gasta, do seu exílio e o contexto político. Muito obrigado aos dois, de maneira que, para já, o encontro que temos, Manuel Denis Silva, é às 15h30 e em Paris 12, não é?
Exatamente, para a projeção do filme Laurette et les Autres, uhum. E também um debate mais alargado sobre a importância da música no cinema, sobre a imigração em França nos anos 60 e 70, que precisamente também já foi objeto aqui há umas semanas de um debate na Maison de Portugal em torno do filme O Salto. Também com música do Luís Cília. Portanto, é também uma outra vertente que nós temos tentado explorar, é precisamente a importância da música na ligação com outras artes, não é? Com o cinema, com o teatro, com a dança, e portanto isto é mais um exemplo, digamos assim, também de uma forma de pensar de forma diferente a música neste contexto da imigração e do exílio em França nos anos 70.
Manuel Denis Silva, muito obrigado. Obrigado igualmente a Cristina Clímaco da vossa ajuda.
Muito obrigado.
Muito obrigado e até uma próxima. E voltamos ao direto ao Passagem Nível neste domingo, dia 5 de outubro. Vamos ao Teatro Leonardo Cecílio. Vai representar a peça La Fleur au Fusil na próxima sexta-feira, às 20h30, no Centre Culturel Jean Villard de Marly-le-Roi. Entretanto, as representações no Teatro de la Huchette, em Paris, essas têm grande afluência do público.
Oui, on a beaucoup de chance, les gens répondent vraiment présents, on a énormément de monde qui vient au Théâtre de la Huchette, on y est jusqu'au 18 novembre, on sait que le théâtre à Paris c'est un marathon, il y a beaucoup de concurrence et puis c'est beaucoup lié à des contextes, il suffit d'une grève, il suffit d'un grand coup de froid et puis ça peut faire enrayer la machine, mais c'est vrai que pour l'instant la rencontre avec le public est extrêmement belle, les gens répondent présents et surtout ils sont émus à la fin, c'est surtout ça qui est intéressant et qui est important pour moi et ça me touche beaucoup. Et puis c'est très intéressant pour moi aussi parce que là on est sur Radio Alpha qui est une radio portugaise communautaire ici à Paris en Ile-de-France, mais même dans toute la France maintenant avec le DAB. Mais ce qui est intéressant c'est que le public il est pas uniquement composé de Portugais. Alors évidemment les Portugais qui viennent sont extrêmement touchés parce que l'histoire fait écho, mais on a beaucoup de Français qui viennent et qui viennent souvent apprendre cette histoire. Et j'ai le sentiment d'être un passeur de relais avec ce spectacle et ça me touche beaucoup d'ouvrir les portes de cette histoire, de ce peuple, de cette culture, et c'est vraiment très, très émouvant pour moi, donc c'est une grande chance, et oui, comme vous disiez, c'est jusqu'au 18 novembre, et en même temps, en parallèle, on fait des petits sauts de puce pour faire des dates de tournée, comme celle du vendredi 10, où on va à Marly-le-Roi, en région parisienne.
Et apparemment, c'est grâce à Jean-Philippe Daguerre, c'est lui qui fait la mise en scène de La Fleur au Fusil, parce que Jean-Philippe Daguerre, il a présenté un spectacle et il a parlé à Sophie Lerotte, que c'est la responsable du Centre culturel Jean Villard, et c'est comme ça que finalement La Fleur au Fusil part le vendredi 10 octobre à Marly-le-Roi.
Oui, bah c'est souvent comme ça, c'est souvent du bouche à oreille, c'est souvent aussi des familles de théâtre. Jean-Philippe Daguerre qui a mis en scène La Fleur au Fusil a aussi beaucoup mis sa patte dans ce spectacle. Donc moi je l'ai écrit, je l'interprète, mais c'est vraiment un travail de duettiste. On est deux, j'allais même dire trois, avec Moïse Hill qui fait les lumières, et le spectacle est très cohérent, c'est un tout, c'est un global. Et donc c'est vrai que quand les gens aiment le travail de Moïse, quand les gens aiment le travail de Jean-Philippe, ou quand les gens aiment mon travail, ils s'y retrouvent, parce qu'il y a une vraie cohérence dans ce qu'on propose. On est au même endroit artistique, et donc oui, la programmatrice du théâtre de Marly-le-Roi a vu, comme j'ai envie de dire quasi toute la France maintenant, la plupart des spectacles de Jean-Philippe Daguerre, puisqu'il est multiprimé et que ses spectacles font vraiment l'unanimité. Et à la sortie de ce spectacle, il lui a dit: écoute, tu devrais aller voir La Fleur au Fusil, je pense que ça va te plaire aussi. Elle est venue et effectivement ça l'a touché tout de suite, et elle a tout de suite décidé de nous programmer. C'est une grande chance, et pour moi c'est aussi le gage que je vais être bien reçu. On y a fait la programmation de saison, la présentation de saison il y a quelques jours, quelques semaines, où on a été très très bien accueillis. J'étais sur scène pour présenter le spectacle et donner envie aux abonnés du théâtre de Marly-le-Roi de venir voir le spectacle, et ils ont tout de suite répondu présent. Ils ont été très touchés par l'idée de ce spectacle et par l'histoire de ce spectacle. Donc j'espère que ça va se confirmer maintenant quand je vais proposer le spectacle lui-même vendredi prochain. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, c'est une grande chance de faire partie de cette famille de théâtre, et je remercie beaucoup Jean-Philippe Daguerre de me permettre de vivre ça aussi, et de permettre à ce spectacle, à cette histoire, de vivre, comme je disais tout à l'heure, au-delà des carcans communautaires. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté, et je le lui dois aussi beaucoup à lui.
Il y a un livre, bon, que c'est, ça dépasse largement la pièce, parce que la pièce, c'est un petit peu l'adaptation de ce texte. Et ce livre-là, vous allez l'apporter aussi, il va être mis en vente au Centre culturel Jean Vélard de Marly-le-Roi.
Oui, bien sûr. En fait, le texte du spectacle, ça se fait beaucoup au théâtre maintenant, d'éditer le texte, d'éditer le livret, ce qui permet aux gens de prolonger un petit peu l'expérience théâtrale, et puis de parfois de relire un petit peu quand le texte leur plaît, de relire des tournures de phrases, de relire des passages, des moments, de se le garder. Et c'est vrai que moi, j'attache beaucoup d'importance à l'écriture. Je me donne énormément sur le plateau, et j'ai beaucoup de plaisir à l'interprétation, mais c'est vrai que de plus en plus, je me rends compte que mon plaisir naît dès la première écriture, dès la plume sur le papier, et je m'attache à essayer, en tout cas, et tant mieux si ça touche au cœur, mais je m'attache à essayer d'avoir une écriture la plus précise possible, la plus ciselée possible. Le problème quand on fait ça, c'est que souvent c'est difficile ensuite de couper ce qu'on a écrit. Et j'ai un grand défaut, c'est que j'ai beaucoup de mal ensuite à faire le tri et à couper, mais la temporalité de la scène n'est pas la même que la temporalité du récit écrit, et donc du coup, bah, pour faire un objet théâtral, il a fallu couper, parce que c'était trop long, parce que c'était pas dans le bon timing, parce que c'était pas dans le bon rythme, et j'ai suivi aveuglément les conseils de Jean-Philippe Daguerre pour couper là où il me le demandait, mais j'en ai pas été capable dans le fond, donc j'ai gardé dans mon ordinateur un fichier dans lequel je coupais pas ce qu'il me demandait de couper pour la scène. Et quand on a décidé d'éditer le texte, comme ça se fait beaucoup, et ben on s'est dit, bah dans ces cas-là, autant éditer la version un peu plus longue. Alors c'est pas la version complètement longue que j'avais écrite au tout début, mais disons que c'est une version un peu plus délayée, un peu plus détendue, un peu plus distendue que celle que je propose sur la scène. Et pour moi, c'est un grand plaisir, parce que non seulement les gens vont redécouvrir ce que je leur ai proposé de manière incarnée, mais là ils vont le redécouvrir à la lecture, mais ils vont aussi découvrir des morceaux qui n'étaient pas du tout dans le spectacle. D'ailleurs, il y a une phrase qui clôture le livre, qui n'est pas du tout dans le spectacle et qui souvent fait écho et les gens l'adorent. Elle est dans le livre alors qu'elle n'est pas dans le spectacle. C'est la grand-mère à la toute fin du spectacle qui dit nous nous sommes unis pour mener le combat. Vous, à présent, le combat qu'il vous faut mener, c'est de vous unir. Et cette phrase, je ne savais pas la couper, bah c'est un petit peu le symbole de ce qu'il y a dans ce livre, c'est-à-dire une version un petit peu augmentée. Donc les gens vont découvrir en lisant le livre des choses qu'ils n'ont pas entendues sur scène, et ça va leur permettre de prolonger encore un peu ce voyage dans la Révolution des œillets. Et effectivement, je vais venir avec ma sacoche pleine de livres pour les habitants de Marly-le-Roi, avec grand plaisir, en espérant d'ailleurs que ce livre voyage et qu'il s'installe dans le 78.
Merci, Léonard Cécile. Eh ben, je dis à vendredi, puisque je serai dans la salle. Donc, merci, et en avant, La Fleur au Fusil.
Oui, et ben merci beaucoup de nous recevoir et merci pour cette fidélité Radio Alpha et un grain de bras à tous les auditeurs de Radio Alpha et j'espère que vous serez nombreux à Marly-le-Roi le 10 octobre et pour ceux qui ne pourraient pas y être parce que c'est trop loin, parce qu'ils sont pas dispo, eh bien au Théâtre de la Huchette dans le 5e arrondissement de Paris jusqu'au 18 novembre avec grand plaisir aussi. Merci beaucoup, merci infiniment.
Tout a une histoire. Ma grand-mère allait me raconter la sienne.
Nous avions une mission.
Écoute, ça a démarré dans la nuit, je crois qu'ils sont un petit peu partis la fleur au fusil, mon vieux.
Ce Portugal que je n'avais connu qu'à la douce lumière de l'été avait connu des heures bien plus sombres. Ce que j'ai vu ici n'est même pas imaginable.
Ah, j'ai été arrêté, Zé.
Si on est au moins deux, on est ensemble.
J'ai vu la mort, Zé.
C'était comme ça. À partir de maintenant, nous sommes le MFA.
Je vous propose un autre destin.
Oh, mon coco, j'ai pas d'outils, ça, mais toi, t'es bon ici, hein.
Mémé.
C'est mon histoire, c'est moi que je raconte.
En direct dans nos émissions associées de Lisbonne.
Liberté, fraternité, le peuple commande dorénavant. Je te présente Jojo.
Et toi, tu ferais bien de pas parler en français.
Qu'est-ce que je vous mets? Un petit jaune, hein?
A quem cante por interesse, a quem cante por cantar, a quem faça profissão de combater a cantar, e a quem cante de pantufas para não...
Je ne mourrai pas sans connaître la couleur de la liberté.
Le pouvoir au peuple!
Uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.
Nem mais, nem menos, La Fleur au Fusil, representação no sexta-feira, dia 10 de outubro, às 20h30, Centro Cultural João Vilar. No próximo dia 11, faz precisamente 2 meses que 3 ilhas do arquipélago cabo-verdiano foram sinistradas devido a uma tempestade tropical. E será no próximo sábado, dia 11, que vai decorrer na Salle La Cigale, em Paris, um concerto caritativo para ajudar essa população. Quisemos saber um pouco mais qual é a situação hoje dos sinistrados. A resposta da Presidente da Associação Crianças de Hoje e de Amanhã, Karina Brito.
Bonjour Arthur, bonjour à tous les auditeurs de Radio Alpha. Avant toute chose, merci pour l'accueil et pour l'opportunité de pouvoir discuter un petit peu de ce qui s'est passé il y a quasiment 2 mois effectivement au Cap-Vert, donc le passage de la tempête Erin qui a vraiment dévasté pratiquement toute l'île de Saint-Vicente, qui a aussi touché l'île de Saint-Antoine et de Saint-Nicolas. À quasiment 2 mois après, les choses avancent. Au niveau de l'urbanisme, on nettoie pas mal la ville, on débouche les égouts, on libère les routes. Donc de ce côté-là, la vie, on va dire, a repris son cours. L'école a repris le 15 septembre. Les personnes peuvent aller à leur travail, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. La mer se nettoie automatiquement petit à petit. Je parle bien de la mer... ici au niveau de Mindelo, parce qu'un peu plus loin, elles n'ont pas tout été touchées, mais à Salamins, à Mindelo, à Bahia, c'est déjà bien nettoyé. Donc c'est ça aussi le pouvoir de la nature. De ce côté-là, les choses avancent. Mais comme je disais, il y a encore beaucoup à faire. Faut pas oublier qu'il y a des milliers de familles qui ont quand même perdu leur maison pour certains, d'autres qui ont... leurs maisons ont tenu, mais ils n'ont plus rien. Et des familles qui ont été relogées dans des nouveaux appartements et des enfants qui doivent aller dans des nouvelles écoles. C'est toute une réorganisation au niveau aussi de la gestion quotidienne, au niveau du transport scolaire qui parfois n'existe pas. Et donc, sans compter aussi tous les problèmes sociaux ou de santé qui peuvent surgir suite à tout cela.
Exactement. Bon, entre-temps, il y a la solidarité de la diaspora caverdienne. Bon, elle est là. Il faut dire aussi que 2/3 de la population caverdienne, elle vit et travaille dans l'immigration. Bon, ça, c'est un petit peu comme le Portugal, c'est la moitié de la population. Concrètement, donc, je sais qu'il y a des conteneurs qui sont arrivés, il y a des avions, et d'ailleurs, il y avait la deuxième valise, justement, avec un certain nombre de choses. Ça a marché, donc, cette solidarité.
Alors, effectivement, il faut dire ce qui est. Les Cap-Verdiens, on est un peuple déjà très résilient. On a vu tout de suite qu'après les deux premiers jours, derrière, il a été décrété un deuil national de 2 jours, suite aux pertes humaines aussi. Le peuple cap-verdien s'est mis tout de suite en action, que ce soit au sein de la diaspora, à travers des actions de solidarité, des collectes, des préparations de conteneurs, des partenariats aériens qui ont permis d'envoyer des premiers denrées alimentaires, des produits d'hygiène, enfin, tout ce qui est de première nécessité via le vol hebdomadaire de la compagnie nationale, la Cabo Verde Airlines. Et ça a permis aussi d'aider rapidement. Des personnes se sont organisées très vite pour envoyer les premiers conteneurs, que ce soit en France, en Hollande, aux États-Unis, au Portugal. Et c'est vrai que les 2/3 de la population capverdienne vivent dans la diaspora, mais on a tous le Cap Verde dans nos cœurs. Et voilà, quand ça touche, on est un peuple, on est un pays, et tout le monde se met en marge. Mais on a aussi eu beaucoup de soutien des personnes non capverdiennes, amis du Cap Vert, ou tout simplement des personnes qui ont été touchées par la tragédie.
Maintenant, on part directement au 11 octobre de cette année, à 20h à la Ciga, ce sera samedi prochain, un concert caritatif. Alors, qui c'est qu'on va voir sur scène ?
Oui, effectivement, Arthur, avant de citer les artistes, je reprends juste un petit peu le contexte. Donc, le 11 octobre, effectivement, ce sera le jour du... Ce sera 2 mois tout pile que la tempête Erin est passée au Cap-Vert. Et on a eu l'opportunité, l'association Cheda, avait, en partenariat avec la Fédération d'associations capverdiennes de France, avec Harmonia, qui est un de nos partenaires historiques, Acolyte, qui est aussi le partenaire, c'est le maître d'œuvre de cette organisation, et bien d'autres partenaires, de pouvoir, et grâce aussi à la Cigale, on peut organiser un très beau concert de solidarité. Donc ce sera un moment convivial avec la Morabeza Cap-Verdienne. C'est un concert destiné à lever des fonds pour pouvoir continuer les actions ici au Cap-Vert et mettre en place des projets à moyen long terme suite à la tempête. Donc le 11 octobre 2025 à la Cigale, à partir de 20h, nous aurons l'opportunité et la chance d'avoir sur scène des artistes généreux au grand cœur qui ont accepté de participer, des artistes qui viennent du Cap-Vert, qui vivent dans la diaspora, ou des artistes d'origine capverdienne de la scène francophone. Donc nous avons Bachart, Carlos Lopez, Seuzani, Chante Gracieuse, Dick Intel, Dina Medina, Elida Almeida, Elio Battaglia, Jennifer Soledad, la MC Malcriat, qui est le groupe de Stomy Budzi, Jackie Brown, Izé et J-Pax, Lisandro Cucci, Mariana Ramos, Pilax, Ronisia et Théophile Auchantre, qui vont nous offrir une soirée de générosité, avec la bonne Morabeza Cap-Verdienne, comme je le disais. Et ce sera un très bon moment à passer tous ensemble, et en plus un moment qui va permettre à tout à chacun de contribuer aux différents projets qui pourront être mis au projet ou différents projets qui pourront être mis en place.
Karina Brito, merci, et comme j'ai l'habitude de dire, Morabeza.
La Morabeza Cap-Verdienne, c'est notre mot d'ordre, c'est la façon chaleureuse qu'ont les Cap-Verdiens d'accueillir tout le monde. C'est la Morabeza qu'on retrouve dans nos musiques, c'est la Morabeza qu'on retrouve sur nos îles et dans notre petit pays. Voilà.
Palavras da Karina Brito, Presidente da Associação Crianças de hoje e de amanhã, co-organizadora, relembro, do concerto caritativo Tous Ensemble pour le Cap Vert, que vai ter lugar na sábado, dia 11 de outubro de 2025, às 20h, na sala La Cigale. E para terminar a emissão, nada melhor precisamente que passar um dos artistas que faz parte do elenco. Quero-me referir a quem? A Teófilo Chantre. Bem-ajam. Obrigado, Manuel Alexandre, e até para a semana.
dor. Minha lembrança, terra de a infância, e minha saudade revigorou. E tenta correr, tá retroceder, na ritmo de minha coração, e minha olhar maravilhosa. Há um porto sul na mão de cara, e brisa de mar tá no cia mais junior, e talvez promessa reviver um serenata no temporal, mora pesa branca e melodiosa. Mora, mora pesa, branca e melodiosa. Minha lembrança, terra de minha infância, e minha saudade revigorou. E tenta correr, tá retroceder, na ritmo de minha coração. Maravilhosa, a um porto sol na mão de cara, é brisa de mar, tá no ciama de mor, e talvez promessa reviver um serenata no intemporal. Branca e melodiosa, no intemporal, mora pesa, branca e melodiosa. Minde, sonho sem café.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.